Seja bem-vindo a mais um podcast de Saúde Moshe. O tema escolhido foi ritmo sinusal. É uma denominação comum à cardiologia, mas que pode gerar dúvidas até em médicos não especialistas e outros profissionais de saúde. Em um eletrocardiograma de repouso, esse resultado aparece muitas vezes como conclusão do exame. Para pacientes, o vocabulário técnico pode até gerar confusões, levando-o a temer alguma alteração ou até uma doença cardiovascular. É aí que entra em cena a importância do médico, especialista ou não, entender exatamente o que é ritmo sinusal e oferecer o esclarecimento necessário. Para entender quando é indicado encaminhar o paciente a um cardiologista, siga-me ouvindo. A partir de agora, vou explicar melhor o significado do ritmo sinusal, as principais orientações ao paciente e como se valer de uma segunda opinião médica. Sobre o que é ritmo sinusal. Ritmo sinusal ou ritmo regular é o ritmo normal do coração, indicando que os impulsos elétricos são conduzidos no interior do músculo cardíaco de forma saudável. A palavra sinusal faz referência ao local onde nascem os estímulos elétricos que fazem o músculo cardíaco bater, chamado nódulo ou nó sinusal. Lembrando que o miocárdio, coração, é dividido em quatro câmaras ou partes: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O referido nó sinusal fica localizado acima do átrio direito. Para entender como funciona o ritmo sinusal, é preciso primeiro revisar a anatomia e fisiologia cardíacos. Não se preocupe, não vou complicar. Primeiro, precisamos entender a condução ou trajetória que cada impulso elétrico percorre em um coração saudável. São esses impulsos que fazem o músculo cardíaco se contrair e relaxar, bombeando o sangue necessário para nutrir todas as células do organismo. O impulso elétrico nasce no nó sinusal e se espalha pelas demais áreas, começando pelo átrio direito. Esse processo atrai íons de cálcio para dentro das células, na chamada despolarização elétrica. A entrada do cálcio faz o músculo se contrair. Em seguida, as células liberam vários íons de potássio, em um processo chamado repolarização elétrica. Nesse momento, o miocárdio relaxa para, depois, começar tudo de novo. Afinal, o coração não para de mandar sangue para o corpo. Apesar de complexa, a trajetória percorrida pelo impulso elétrico leva apenas 0,19 segundos para acontecer. Em um ritmo normal ou sinusal, o caminho é o seguinte: nó sinusal, átrio direito, átrio esquerdo, nó atrioventricular, fica entre os átrios e os ventrículos, ventrículos. Respondendo sobre o ritmo sinusal é perigoso. Ritmo sinusal não é perigoso. Pelo contrário, ele indica que os batimentos cardíacos estão ocorrendo de modo normal. Que tanto sua trajetória quanto sua duração e efeitos estão dentro do padrão para uma pessoa saudável. Por isso, não há motivo para maiores preocupações. Lembre-se, também, que desvios na condução dos impulsos elétricos nem sempre estão relacionados a doenças no miocárdio. Daí a importância de o paciente buscar ajuda médica para interpretar o resultado do eletrocardiograma de maneira correta. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moshe a partir de um dispositivo conectado à internet para ser atendido no conforto da sua casa. Interpretar. Ler e interpretar as ondas do ECG não é uma tarefa simples, principalmente para médicos sem especialidade em cardiologia, já que esses e outros exames gráficos não costumam ser abordados em detalhes durante a graduação. Pensando nisso, trago um passo a passo com dicas para interpretar o ritmo sinusal e ritmos anormais no eletrocardiograma. Conheça o traçado básico do ECG. Podemos definir o traçado como a representação gráfica do eletrocardiograma. Ele corresponde ao resultado do exame, descrevendo a frequência e o ritmo cardíaco. Em uma situação normal ou ritmo sinusal, é possível identificar cinco ondas presentes: P, Q, R, S e T, sendo que cada batimento é formado por uma onda P, seguida por um complexo QRS, e ainda, uma onda T. A onda P normal é arredondada e suave, durando menos de 0,10 segundo ou 2,5 milímetros. Sua amplitude ou voltagem máxima é de 0,25 mV. Essa onda revela a contração do átrio ou sua despolarização. O intervalo entre P e R, PR, revela o tempo entre o início da despolarização dos átrios e a dos ventrículos. Já a contração dos ventrículos corresponde ao complexo QRS, composto por uma onda positiva, R, e duas negativas, Q e S. Sua duração fica entre 0,06 e 0,10 segundo. A onda T fecha o ciclo de cada batida do coração, mostrando a repolarização dos ventrículos. Calcule a frequência cardíaca. A frequência dita a quantidade de batimentos por minuto do músculo cardíaco. Esse passo é importante porque alterações na frequência padrão podem indicar problemas no órgão. No ritmo sinusal, a frequência vai de 50 a 100 batimentos por minuto. Vale esclarecer que esse padrão considera um adulto saudável, pois há diferenças no ritmo normal de acordo com a idade. No resultado do ECG, um minuto corresponde a 300 quadrículos. Para encontrar a frequência, basta contar quantos quadrículos há entre o topo de uma onda R e outra. Se houver um, o coração bate a impressionantes 300 batimentos por minuto. Óbvio que estou falando de uma arritmia. Se forem dois, bate a 150, 3, a 100, e assim por diante. Verifique os indicativos de ritmo sinusal. A sequência e o traçado das ondas devem corresponder aos padrões que citei acima, indicando o ritmo sinusal. Além disso, a onda P deve ser gerada na nó sinusal, e a distância entre os complexos QRS deve ser semelhante em todo o traçado. Sobre o que significa arritmia sinusal. Aqui está outra denominação em cardiologia que não deve ser confundida com o ritmo sinusal. A arritmia sinusal é uma alteração na frequência cardíaca, normalmente relacionada à respiração. Essa alteração é chamada de sinusal porque o impulso elétrico continua surgindo no nó sinusal, indicando normalidade. Em geral, esse tipo de arritmia aparece em crianças e adolescentes, desaparecendo de forma espontânea quando se tornam adultos. Caso seja identificado em adultos ou idosos, é preciso consultar um cardiologista para investigar suas causas. Já a taquicardia sinusal é a aceleração do ritmo cardíaco, mas mantendo a formação de impulsos elétricos no nó sinusal. Ela acontece quando o coração bate em uma frequência mais alta que a normal, acima de 100 batimentos para adultos saudáveis. O traçado do eletrocardiograma mostra um ritmo regular, com ondas, sequência e condução normais, porém, com mais batidas por minuto. A taquicardia sinusal costuma se apresentar como resposta a estímulos, por exemplo, depois de exercícios físicos ou da ingestão de muita cafeína. Porém, há situações em que ela está relacionada a enfermidades como anemia e infarto do miocárdio. Principalmente se for identificada em pacientes que já tenham alguma doença cardiovascular. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços na medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moshi para ser atendido no conforto da sua casa. Orientações ao paciente sobre ritmo sinusal. É a descrição do exame de um eletrocardiograma normal, supondo que não houve mais descrições patológicas. Os alertas ao paciente são apenas preventivos. Cabe ao paciente manter uma vida saudável. Para te ajudar nessa tarefa, separei algumas dicas recomendadas por autoridades de saúde como a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Evitar o sobrepeso. Estudos indicam que o sobrepeso culmina em maior risco de fibrilação atrial e outras arritmias. A contração dos átrios perde a sincronia, resultando em um ritmo descontrolado e impactos negativos sobre a circulação do sangue. Ela está entre as alterações mais comuns no coração, podendo desencadear complicações como o acidente vascular cerebral. Portanto, evitar ficar acima do seu peso ideal é uma ótima medida de prevenção. Adotar uma alimentação saudável. A alimentação influencia a saúde cardiovascular, sendo capaz de provocar efeitos positivos e negativos. O consumo exagerado de alimentos ricos em açúcar e gordura contribui para fatores de risco como o colesterol alto e o depósito de placas de gordura nos vasos sanguíneos, provocando aterosclerose. Ter uma rotina de atividade física. Um estilo de vida saudável precisa incluir atividades físicas regulares, que resultam em uma série de benefícios para o corpo. A saúde do coração é um deles. Movimentar as panturrilhas, por exemplo, ajuda no retorno do sangue ao órgão. Assim como exercícios aeróbicos, natação, corrida, caminhada, colaboram para a melhora da capacidade respiratória, evitando a sobrecarga do músculo cardíaco. Conforme orientação da OMS, para estar fora do grupo sedentário é necessário realizar 150 a 300 minutos de atividade aeróbica moderada vigorosa por semana, se você for adulto. 60 minutos de atividade por dia, se for criança ou adolescente. Fazer exames periódicos. É importante realizar exames de rotina pelo menos uma vez ao ano, para conferir como anda o funcionamento do coração e do organismo. Arritmias e outros problemas cardíacos raramente apresentam sintomas, por isso, costumam ser descobertos por causa de um ECG de rotina. Exames de sangue e urina são outros exemplos capazes de sinalizar anormalidades. Quando essas alterações são identificadas de forma precoce, as chances de sucesso no tratamento aumentam. Atenção ao colesterol. Níveis altos de colesterol e triglicérides são a principal razão para a aterosclerose, que eleva as chances de infarto e AVC. Monitoramento médico e uma dieta balanceada ajudam a manter o colesterol sob controle. A dica é evitar gorduras saturadas e trans. As saturadas estão presentes em produtos de origem animal, como carne e derivados do leite. Já as trans são encontradas em sorvetes, bolachas e outros itens industrializados. A qualquer momento você pode marcar uma teleconsulta usando a internet e um celular. Graças aos avanços da medicina e novas tecnologias, é possível receber assistência médica de qualquer lugar. Basta acessar a plataforma de telemedicina Moshe para ser atendido no conforto da sua casa. Controlar diabetes e hipertensão. Altas taxas de açúcar no sangue são mais um fator que facilita o acúmulo de placas de gordura nas veias e artérias. Quanto obstruídas, o coração sofre com a falta de oxigênio, podendo sofrer um infarto. A hipertensão ou pressão alta exige um esforço maior por parte do músculo cardíaco, resultando em sobrecarga. Então, vale seguir o tratamento para controlar essas condições. Diminuir o consumo de bebida alcoólica. Beber demais é um dos fatores que contribuem para a pressão alta, vilã para a saúde do coração. O álcool em excesso pode, ainda, causar efeito tóxico sobre as células cardíacas, que adoecem e dificultam a manutenção do ritmo sinusal. Saiba quando consultar um cardiologista. Ele deve ser consultado diante de alterações no ECG de rotina, incluindo arritmia sinusal em adultos e idosos e taquicardia sinusal frequente. Outros sinais de alerta são: dor no peito, palpitação, tontura, desmaios, falta de ar, síncope ou perda abrupta dos sentidos, inchaço nas pernas e pés. O paciente deve redobrar a atenção se aparecerem sintomas associados. Alterações no ritmo sinusal e doenças também podem sofrer influência genética, por isso, é recomendado fazer um acompanhamento se tiver histórico de males cardiovasculares na família. Se ainda sobrou dúvida sobre o seu ritmo cardíaco, busque uma segunda opinião. Alterações no ritmo do coração nem sempre têm importância clínica ou são sinais de problemas. Portanto, anormalidades podem mostrar apenas uma alteração passageira, sem risco para o paciente. No entanto, é essencial tirar as dúvidas com um cardiologista. Às vezes, é preciso consultar outro especialista para ter uma resposta complementar sobre a condição cardíaca, qualificando o diagnóstico. Essa é a função da segunda opinião médica, que melhora a avaliação ao acrescentar a visão de mais um profissional capacitado. Com o auxílio da tecnologia, você pode solicitar a segunda opinião no conforto da sua casa, usando a plataforma de teleconsulta Moshe. Basta fazer um rápido cadastro para se conectar com médicos de diversas especialidades, esclarecendo dúvidas sobre diagnóstico, laudos de exames e tratamentos. Se você gostou deste assunto, considere assinar nossas redes sociais e nosso podcast Moshe no YouTube. Caso tenha algum assunto que deseja que eu comente no formato de podcast, basta mandar mensagem pelas nossas redes sociais. Fique atento para não perder os próximos episódios. Abraço e até breve!